Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mosaico Magazine Cultural. Hoje o meu convidado é o maestro Fernando Marinho, diretor artístico da Orquestra do Norte. Muito obrigada, Sr. Maestro, por estar aqui mais uma vez na Rádio Clube Penafiel. E para quem não estiver com tanta atenção assim aos nossos programas, nem à programação da Orquestra do Norte, eu vou ler aqui um bocadinho da biografia do Sr. Maestro. É natural de Amarante, é diplomado com os cursos de flauta do Conservatório de Música do Porto, Escola Superior de Música de Lisboa e Academia Nacional Superior de Orquestra. É licenciado em Ensino Básico, estudou Pedagogia Musical na PAEDAC, eu espero que diga isto bem, porque são nomes muito complicados. E flauta eu vou dizer na Áustria, porque não consigo ler o que está aqui escrito, enquanto bolseiro em Erasmus. E estudou ainda direção com Jan Kober em Maastricht, na Holanda, e com Jean-Marc Bourfin na Escola Superior de Música de Lisboa, onde concluiu o mestrado em direção de orquestra. Foi maestro da Orquestra Sinfónica do Conservatório Nacional e é maestro das Orquestras do Conservatório de Música do Porto. Dirigiu enquanto mestre convidado a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, a Orquestra do Norte, a Orquestra Filarmónica das Beiras, a Orquestra do Algarve, a Orquestra Clássica da Madeira, a Orquestra de Câmara de Sintra, a Orquestra de Câmara da Guarda Nacional Republicana, a Portuguese Brass, Banda Sinfónica Portuguesa, Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, Banda Municipal de A Corunha, Banda de Música de Pontevedra, Artística de Merza, Municipal de Sileda e Orquestra de Câmara Ibérica. E agora é que vai ser difícil. E Musikkorps der Bundeswehr, Alemanha. Desde outubro de 2018 é diretor artístico da Orquestra do Norte. Isto é apenas uma parte da biografia do seu maestro, que tenho já o prazer de conhecer há alguns anos e que tenho vindo a assistir a toda ou aquilo que me é possível da programação da Orquestra do Norte. E a começar exatamente por aí, porque, como já acompanho há vários anos a Orquestra do Norte, antigamente costumava ir à Igreja de São Gonçalo, à Igreja de São Pedro, enfim, ali àquela zona toda da Amarante, que aliás destaque-se, é um belíssimo sítio para visitar, ainda por cima agora tem aquela zona pedonal maravilhosa. Mas o que é um facto é que agora muitos dos vossos concertos são no novo Cine Teatro de Amarante. É por ele que ia começar por aí mesmo. Então, o que é que agora é na Igreja de São Gonçalo e o que é no Cine Teatro de Amarante? Porque, enquanto que na Igreja de São Gonçalo a entrada era livre, agora, não é pelo preço, porque é uma quantia irrisória, são 5 euros. Mas obriga-nos, portanto, muitas vezes a comprar o bilhete, estar atento à Ticketline, e muitas vezes esgota. Por isso ia exatamente começar por aí. O que é que é na Igreja de São Gonçalo e o que é no Cine Teatro de Amarante agora?
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para poder estar aqui uma vez mais na Rádio Penafiel, a poder falar convosco. Pronto, efetivamente, neste momento, temos em Amarante um anseio que se concretizou, um anseio de longa data, que é o antigo Cine Teatro. Neste momento é uma sala de espetáculos, que foi totalmente remodelada e tem todas as condições de excelência para se poderem acompanhar vários espetáculos. Nesse âmbito, portanto, uma parte considerável daquilo que é a programação da Orquestra do Norte, neste momento, será feita sempre no Cine Teatro, nomeadamente os concertos de índole mais clássico, por assim dizer. No entanto, a orquestra, que é uma orquestra todo terreno, por assim dizer, já com um historial de longa data de tocar nos sítios mais recônditos, continuará a tocar noutros sítios também no município de Amarante, nomeadamente na Igreja de São Gonçalo, que foi durante muitos anos o local primordial onde a orquestra tocou. Aquilo que está pensado é todos os anos existir um grande concerto de música sacra, nomeadamente coral, nesse espaço. Este ano foi o concerto de Páscoa com o Stabat Mater de Pergolesi. Seguramente não será necessariamente só o concerto de Páscoa a desenvolver-se aí, o concerto de Natal eventualmente também se poderá assim desenvolver, mas os concertos de índole clássico, portanto, serão maioritariamente realizados no novo Cine Teatro. Temos outros concertos que, além destes dois espaços que foram falados, também continuarão a servir de local para a orquestra tocar. Por norma, o concerto do Dia da Cidade, portanto, é feito no Parque do Ribeirinho, portanto, no exterior, é um concerto que a orquestra se abre totalmente.
Aquela zona ribeirinha também foi toda remodelada.
Toda remodelada, está lindíssima, como bem disse. E, efetivamente, todos os anos está prevista a realização de um concerto no dia 8 de julho, no Parque do Ribeirinho, quase sempre com um artista da área mais pop-rock, por assim dizer. Temos também uma noite de ópera que se faz e que encerra a nossa temporada antes do verão, portanto, que é feita em agosto e que tem acontecido nos claustros do município, portanto, da Câmara Municipal de Amarante. E, por norma, teremos também sempre um concerto de descentralização, portanto, não realizado no centro de Amarante. Obviamente o Cineteatro Raimundo Magalhães, em Vila Mian, é um espaço nobre, também ele nobre, e portanto procuraremos ter essa proximidade de poder continuar a tocar nesses espaços. Além disso, obviamente, temos todos os outros tipos de concertos que a orquestra faz. A orquestra não realiza só concertos na sua formação completa, e temos também os concertos de câmara, temos um belíssimo ciclo no Museu Amadeu de Sousa Cardoso, que tem dois períodos, um período de primavera, sempre no último domingo de cada mês, de março, abril e maio, e um ciclo de outono, que se desenvolve também no último domingo de setembro, outubro e novembro. E pronto, e toda a programação pedagógica em que a orquestra vai estar sempre nas escolas, vai às escolas, por assim dizer, portanto ainda agora muito recentemente tivemos na Escola EB do Marão, na Escola EB de Vila Caís, no agrupamento Teixeira de Pascoais, portanto todos os agrupamentos são servidos por aquilo que é o nosso sentido de missão, portanto de levar a orquestra a todos os lados possíveis.
E eu ia exatamente ler também o que tem aqui numa brochura vossa sobre a Orquestra do Norte, já li a biografia muito sucinta do seu maestro, e aqui da Orquestra do Norte diz, para quem ainda não conhece bem este projeto, que a Orquestra do Norte é tutelada pela Associação Norte Cultural, que desenvolve desde 1992 o seu projeto musical, tendo sido a primeira orquestra regional criada através de um concurso nacional promovido pelo governo português. A Orquestra do Norte foi pioneira no exercício de um projeto de descentralização cultural, tendo ganho afirmação no meio musical e reconhecimento artístico a nível nacional e internacional. Os seus objetivos primordiais passam pela criação de novos públicos através da oferta de programas musicais variados, adaptados à execução nos mais diversificados locais. E agora vou passar aqui um bocadinho à frente. E depois diz assim, nomeadamente, ligação ao território, acesso à criação e à fruição da música erudita, dimensão intersetorial do trabalho orquestal, valorização dos músicos e por aí adiante. Pronto. A Orquestra do Norte conta com o apoio do Ministério da Cultura, tendo sido distribuído o Estatuto de Orquestra Regional. Antes de falarmos na vossa programação, isto é curioso porque, e eu gostaria de dar destaque a isto, porque realmente o facto de ter sido a primeira orquestra regional não é para qualquer um, não é? Ainda por cima, tem exatamente o Ministério da Cultura que lhe atribui este estatuto. O que é que advém de ser a primeira orquestra, portanto, a pioneira no âmbito das orquestras regionais e ter exatamente esse estatuto oficializado?
Sim, na realidade, o ter o estatuto da orquestra regional, portanto, efetivamente é algo muito recente, portanto, que vem com o decreto-lei, portanto, de 2018, portanto, que determina aquilo que são as orquestras regionais. Obviamente, o governo, em 1992, portanto, lançou o projeto de criação das orquestras regionais, portanto existiu o compromisso de em cada região do país existir num prazo relativamente curto orquestras que pudessem servir, portanto, zonas diferentes que não as metrópoles, não é? Portanto, nomeadamente Lisboa e Porto, que eram as únicas cidades ou as únicas zonas que tinham orquestras, e neste caso orquestras sinfónicas, portanto, e esta rede de orquestras regionais que apareceu, como bem disse, em 1992, portanto há 32 anos, apareceu a Orquestra do Norte em 1992 e efetivamente foi o primeiro concurso que houve para as orquestras regionais. Em 1997 apareceu a Orquestra Filarmonia das Beiras, portanto na região centro, na região das Beiras, e depois em 2002, portanto apareceu a Orquestra do Algarve, que depois entretanto mudou o nome para a Orquestra Clássica do Sul, e curiosamente é novamente agora outra vez a Orquestra do Algarve. Portanto, este compromisso de existir uma orquestra em cada região não está concluído, porque há zonas que ainda não são servidas, nomeadamente a zona do Alentejo, que ainda não tem uma orquestra sediada nessa zona.
E as ilhas?
E as ilhas, que já existem, efetivamente, projetos, nomeadamente a Orquestra Clássica da Madeira e a Orquestra Sinfonieta de Ponta Delgada, mas que, no entanto, não têm ainda o estatuto de orquestra regional. Eu estou a dizer ainda porque acredito que no futuro próximo portanto, que haja esta procura de estabelecer que também os arquipélagos dos Açores e da Madeira terão uma orquestra regional, com o mesmo apoio do Ministério da Cultura, portanto, através da Direção-Geral das Artes. A Orquestra do Norte, efetivamente, tem uma responsabilidade muito grande, porque em 1992 conseguiu ter esse estatuto. Agora, em 2018, com a nova lei existente para as orquestras regionais, portanto, conseguiu legitimar-se aquilo que é a sua missão, e daí existir uma própria carta de missão. Aliás, muito daquilo que esteve a enumerar, que está escrito, faz parte daquilo que é a carta de missão das orquestras regionais, que efetivamente é poder promover o acesso à música clássica em zonas que efetivamente ela não abunda. Portanto, e daí a orquestra
de uma forma gratuita e às vezes quase irrisória, como são os 5 euros que nós pagámos,
claro,
no Cineteatro,
claro,
da Amarante.
De Amarante, exatamente.
E que teve a semana passada, é pena que muitos, se calhar, os nossos ouvintes não viram, mas que teve um belíssimo concerto, o Romantismo de Chopin. Também ouvimos Schubert, já agora, na segunda parte, e com um pianista, um jovem, o Martim Pereira, que realmente um jovem muito talentoso, e não é a primeira vez que eu vejo vocês a irem buscar jovens realmente bastante talentosos. E vão ter este fim de semana, e também daí o convite ao seu maestro para vir aqui hoje à rádio, porque está a decorrer o 5º Festival de Canto Lírico de Guimarães, uma parceria com a Orquestra do Norte. Está a decorrer no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Já decorreram 2, portanto isto é uma tetralogia, porque já à volta das Constituições, o seu mestre irá explicar melhor que eu, já houve um mau tempo em Portugal com a primeira Constituição de 1822, a Constituição Monárquica, depois a Conspiração da Igualdade com a Constituição já Republicana de 1911, e vamos ter este sábado a Evolução dos Escravos, 1976. E depois vamos ter uma quarta que já vamos falar. Portanto, daí a tetralogia. Seu mestre, quer explicar, até porque isto vai ser amanhã, ainda poderá haver alguns bilhetes disponíveis, confesso que não sei, eu já tenho o meu, isso é que importa. O que é, em que consiste esta tetralogia? E quem quiser ir amanhã ao Centro Cultural Vila Flor ver a Evolução dos Escravos, 1976, o que é que irá ver? Vamos começar então, como é que surgiu esta tetralogia, e explicar um bocadinho, também um bocadinho do que já passou.
Claro, esta tetralogia surgiu de uma proposta feita à DG Artes, precisamente pela Companhia de Ópera de Setúbal, portanto, e do seu diretor artístico, Jorge Salgueiro, portanto, que apresentou uma proposta de realização de 4 óperas inéditas, portanto, que são em estreia absoluta, portanto, para o projeto, portanto, para se desenvolver durante 2 anos, a serem realizadas em Setúbal e também num outro município ou em outros municípios que pudessem aderir. Obviamente, como bem disse, Guimarães foi um dos municípios que acedeu, portanto, e nós estamos a fazer este sistema de estrear a ópera com uma pequena formação em Setúbal, e depois a mesma ópera é estreada em versão orquestral em Guimarães. Portanto, Guimarães é um município que tem excelentes espaços
para... O Centro Cultural Vila Flor
é absolutamente fantástico, não é? Portanto, e estamos a desenvolver, portanto, essas 4 óperas. Portanto, a primeira dessas óperas, como bem disse, 1822, Mau Tempo em Portugal, tem um nome curioso, Mau Tempo em Portugal. Eu confesso que só depois de ler o libreto perceber porque é Mau Tempo em Portugal. Portanto, é uma ópera do Eurico Carrapatoso, é uma ópera absolutamente fantástica naquilo que é a parte vocal, diz respeito. E porque é que é uma ópera muito curiosa e porque é que o título é muito curioso? Porque está inspirado num pequeno... em diálogos, alguns deles bastante acesos, que existiram entre 2 maestros compositores muito importantes desta altura, que foi João Domingos Bontempo e Marcos Portugal. Eu diria que pontuados pelo grande Almeida Garrett, que ali no meio ia tentando...
Deitar
água na fervura entre os 2 maestros, perceber quem é que... se era o Brasil que era melhor, se era Portugal que era melhor. Portanto, e assim surgiu, como disse, a Constituição Monárquica de 1822, e o Eurico Carrapatoso, diga-se de passagem, fez um tratamento absolutamente deslumbrante como disse, principalmente ao nível vocal, daquilo que é a história e o enredo desta ópera. Depois saltamos para 1911, portanto, para a ópera A Conspiração da Igualdade, que foi feita pelo compositor António Vitorino de Almeida. Estamos a falar, obviamente, de uma linguagem bastante mais avant-garde. Pronto, quem conhece o estilo, eu posso dizer quase improvisativo, de António Vitorino de Almeida, e quem teve a oportunidade de escutar esta ópera, pronto, percebeu que é uma ópera muito mais desenvolvida naquilo que a sua construção diz respeito. Pronto, foi um projeto bastante difícil de concretizar, naquilo que a parte musical diz respeito.
Foi um desafio em termos musicais?
Foi um desafio muito grande em termos musicais, porque seguramente para quem viu, portanto, toda...
Eu vi a ópera.
A complexidade que estava adjacente ao facto...
E ali até a nível cenográfico, algumas características muito interessantes.
A parte cenográfica e mesmo a parte visual... e alguns enxertos, portanto, que eram feitos durante a música, exigiram que quase a ópera toda tivesse que ser concretizada com um click-track. E o click-track é algo que...
O click-track
é algo que está no ouvido do maestro e de alguns músicos e de alguns cantores, e que diz-nos que aquilo tem que ser feito naquele tempo, daquela forma. Ou seja, eu costumo dizer, e eu sou um acérrimo defensor da música enquanto arte viva, não é? Portanto, uma arte que a gente está a desfrutar dela e não sabe o que é que vai acontecer. Como disse, a semana passada tivemos a dirigir um concerto de Chopin e eu confesso que desconfiava o que é que ia acontecer no concerto, mas não tinha a certeza do que é que ia acontecer no concerto, porque, a música, como disse, a música é uma arte viva e a gente nunca sabe o que é que a inspiração e o momento nos vai, para onde é que nos vai conduzir. E essa ópera do António Vitorino de Almeida obrigou a um rigor metronómico, a nível de tempo, de pulsação, técnico também, de certa forma exaustivo, que fez com que, pronto, que fosse bastante difícil montar a ópera. Claro que chegámos a bom porto, não é? Portanto, como sempre, e o espetáculo,
João, foi um espetáculo. Foi um espetáculo muito interessante. Agora falo do lado de quem esteve a ver, até porque havia ali algumas soluções que me estava a dizer, nível senão, que eu nem estava a perceber muito bem como é que se conseguia aqueles efeitos, aí depois percebi, claro, e que não percebo nada de música, mas deduzo quem estivesse a acompanhar aquilo, que não era fácil.
Não era nada fácil, portanto foi mesmo muito difícil a nível de execução. Eu posso dizer que foi um dos maiores desafios que eu tive até ao dia de hoje na minha vida enquanto maestro.
Mas resultou muito bem. E amanhã, Evolução dos Escravos, o que é que quem se dirigir amanhã pelas 21h30 a Guimarães poderá ver?
Pronto, esta ópera, A Evolução dos Escravos, é uma ópera totalmente diferente. Aliás, eu julgo que o objetivo desta tetralogia foi mesmo ter vários antípodas e várias construções diferentes daquilo que é o mundo operático. Portanto, esta ópera é uma ópera também de um compositor português.
Já agora, desculpe interrompê-lo, esta ópera se calhar até terá um bocadinho uma visibilidade maior, porque estamos nos 50 anos de 25 de Abril, não é?
Obviamente foi esse o objetivo também. Portanto, o objetivo foi a ópera coincidir mais ou menos com as celebrações de 25 de Abril, até porque é uma ópera cujo nome tem o ano de 1976, portanto, estamos a falar da primeira Constituição
pós 25 de Abril.
Portanto, e o facto de se chamar a Evolução dos Escravos, obviamente é tudo aquilo que veio permitir. Portanto, o libreto é um libreto engraçado também, não é? Portanto, temos aqui duas personagens.
Estava a dizer que a música era do guitarrista de GNR, não foi?
Sim, o guitarrista de GNR, Vítor Rua, ex-guitarrista, portanto, o
guitarrista
da
GNR, sim.
Da fundação do grupo Novo Rock, não é? Portanto, GNR. E é muito curioso, porque quando ouvimos falar do grupo Novo Rock, GNR, Vítor Rua, e não fosse o compositor um guitarrista que vem da área pop rock, posso-vos dizer, quem for ouvir, vai ter a oportunidade de ouvir uma ópera totalmente diferente, eu diria, de tudo aquilo que se fez no nosso país. É uma ópera da área pop rock, portanto, e quando digo da área pop rock, é mesmo, em alguns momentos, rock puro, portanto, às vezes até um rock bastante pesado, agressivo. Mas eu acho que vai funcionar, muito bem, porque, pronto, descreve a história
entre
Eulália e o Vicente, portanto, dois estudantes que vão estudar direito, não é? Portanto, e pronto, depois há ali um enredo que o pai de Eulália, portanto pede ao Vicente de certa forma para vigiar a filha, e depois percebe-se que o Vicente que fazia parte da PIDE, portanto, e tudo o que está aqui, estamos nos anos pós 25, estamos nos anos pós 25 de Abril, e esses anos pós 25 de Abril soubemos o quão tumultuosos foram, e esta ópera descreve um pouco isso, sempre nesta linguagem muito roqueira, se quisermos, portanto, com baixo elétrico, guitarra elétrica, bateria sempre muito presente, portanto, na realidade, vamos ouvir quase em alguns momentos, parece que temos aqui momentos em que estamos a ouvir a Tina Turner ou qualquer coisa assim do género, aquilo que é construção musical, não é? Portanto, o enredo depois, a nível de cena, parece-me que é algo que vai funcionar muito bem e vai ser muito atrativo para o público.
Se esse, essa, não se chamarei tentativa, mas o facto de se trazer músicos de outras áreas, como o Vitor Rua, assim, dentro do pop rock, não será também uma maneira muito positiva, acho eu, de trazer as novas gerações para a ópera?
Sem dúvida, eu acho que essa foi uma... Acho que a ideia inicial da tetralogia, como disse, foi ter coisas muito diferentes, portanto, âmbitos muito diferentes em termos musicais, mas eu acho que, obviamente, na criação, a criação de um público para a ópera, nós sabemos que muitos dos jovens, se disserem que vão ouvir uma ópera de Donizetti, ou de Bizet, ou de Wagner, ou, quer dizer, talvez um Puccini seja, um Verdi seja um pouquinho mais atrativo, mas, quer dizer, para as gerações mais jovens...
Don Giovanni.
Sim,
é
Mozart.
Capaz de ser...
Claro, mas há sempre alguma relutância para um jovem
percebo,
de...
Claro.
Eu falo por mim. Se me perguntasse há 20 ou 25 anos se eu gosto de ópera ou se gostava de ouvir de ópera, a minha resposta era taxativamente não. E hoje é um dos espetáculos, que reconheço que é um dos espetáculos que mais gosto de ver, daqueles que mais gosto de participar, daqueles que mais gosto de dirigir, porque sem dúvida é o espetáculo mais completo do mundo artístico.
E posso lhe dizer que também já levei a Conspiração da Igualdade do meu filho, que tem 30 anos, e que ele também gostou, e que isto é um exemplo que os jovens, se não estou a falar no caso dele, mas no facto de trazendo os jovens para estes novas, digamos, tentativas, estas misturas miscelâneas musicais, que não se perde nada, pelo contrário, ganha-se público e se traz os mais novos também a assistir, sem desprimor para os clássicos, também têm o seu papel e gosto imenso, aliás, quem me conhece sabe que eu aprecio sobretudo isso, acho que é uma ideia muito bem conseguida e por isso vamos continuar na segunda parte a conhecer melhor esta tetralogia musical, mas vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje, que depois o seu maestro na segunda parte explicará melhor, mas os dois momentos musicais hoje são dedicados a Jolly Braga Santos, não é, seu maestro?
Sim, sem dúvida. Tinham que ser nesta semana em particular, em que um compositor tão importante como Jolly celebra 100 anos, portanto o dia 14 de maio de 1924,
semana.
Portanto é o dia em que nasceu. Para mim, e obviamente posso falá-lo de uma forma um bocadinho egoísta, mas tenho a certeza que vou partilhar isto com muitos dos maestros portugueses, dos compositores, Jolly Braga Santos foi, sem dúvida, o grande sinfonista português do século XX. É provavelmente um dos grandes orquestradores que tivemos na nossa história da música e o legado que nos deixou merece que... possamos falar dele com
bastante
rigor.
Vamos falar um bocadinho
rigor.
Mais na segunda
Muito
parte.
Bem.
Agora vamos ouvir o Staccato Brilhante, que foi uma das obras que nos tem retocou no concerto de Ano Novo e que é, obviamente, de Jolly Braga Santos. Depois do primeiro momento musical do programa de hoje, voltamos à conversa com o seu maestro Fernando Marinho, como sabem, diretor artístico da Orquestra do Norte, e estávamos a falar precisamente na tetralogia que está a decorrer no âmbito do 5º Festival do Canto Lírico de Guimarães. Já decorreram duas, com as Constituições 1922-1911. Amanhã temos Evolução dos Escravos, 1976, refiro aqui Centro Cultural Vila Flor, 21h30, vão ver a Ticketline, aquilo é muito grande, ainda deve haver para aí uns bilhetes, apareçam. E como se impõe uma tetralogia, são quatro, portanto, o quarto é uma constituição futurista. O que é este quarto concerto?
Olha, eu vou ser sincero, é algo que eu acho que, tirando o diretor artístico da companhia, ainda ninguém sabe bem. O Jorge Salgueiro, portanto, é o compositor que está destinado para fazer esta última ópera desta tetralogia. Portanto, como o próprio nome indica, 2030, a nova ordem. Portanto, na realidade, eu julgo que será retratado algo que nós ainda não sabemos que nos vai acontecer. Mas, assim, o mundo está em constante...
O mundo está em constante evolução.
Evolução melhor, em constante mobilidade. Portanto, eu acho que esta Constituição... Portanto, eu ainda não conheço o libreto. Portanto, mas eu julgo que vamos ter aqui uma mutação e que teremos algo um pouco futurista. Eu estou a dizê-lo porque a ópera, obviamente, encerra no dia 14 de dezembro de 2024, precisamente no Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães também, mas a música ainda está neste momento a ser escrita. Como disse, conhecendo o Jorge Salgueiro, porque já o conheço há alguns anos, acredito que será algo um pouquinho mais moderno e, como bem disse, algo futurista, que se calhar vai antecipar aquilo que é a visão, pronto, do libertista e a visão do compositor sobre aquilo que nos poderá acontecer daqui a alguns anos.
Pelo menos a data fica aqui, 14 de dezembro de 2024. Estejam atentos. Se amanhã puderem, não se esqueçam, Centro Cultural Vila Flor, Evolução dos Escravos, 1976. Estava prometido aqui no final da primeira parte, até porque passamos aqui o staccato brilhante de Olí Braga Santos, e sei que o seu maestro ainda esta semana deu um concerto com música de Olí Braga Santos e que é um compositor que lhe é muito... caro, digamos, é um compositor que está nas suas preferências musicais, é um português, como referiu, ele nasceu a 14 de maio de 1924, estamos a comemorar o seu centenário, faleceu em 1988, e gostaria que nos falasse aqui um bocadinho, até porque eu sei que a música com que vamos finalizar o programa 2 também é o final da 4ª Sinfonia, o Hino à Juventude. Porquê é que Olí Braga Santos é uma referência a nível do nosso panorama musical?
Obviamente a nossa história da música tem muitos compositores importantes, se calhar desde a escola da Sé de Évora, já nos distintos séculos longínquos, depois, se calhar, entrando um bocadinho mais naquilo que é o período clássico romântico, os dois compositores que já falámos há pouco, o João Domingos Bontempo, o Marcos
XIX,
Portugal,
não é?
Sim, século XIX, XVIII, uhum. XIX, mas depois nós, de facto, temos aqui um hiato musical que o período romântico não trouxe tanto os compositores assim. Pronto, a tradição que nós tínhamos em Portugal musical fez com que tivéssemos aqui um período desde a metade do século XIX até entrarmos verdadeiramente no século XX, pronto, não ter compositores que nos tivessem deixado assim um legado muito profundo naquilo que é a construção musical. O século XX não, o século XX, quer dizer, se formos falar de Luís de Freitas Branco, que foi professor do próprio Jolly Braga Santos, de Frederico de Freitas e tantos outros que chegaram até aos dias de hoje, temos efetivamente compositores que são compositores importantes, que devemos valorizar, e para mim Jolly é sem dúvida um deles. Jolly Braga Santos, eu, como disse, é um compositor que me é muito caro, que me é muito querido. Eu tive a felicidade de, numa conversa de circunstância, aqui há meia dúzia de anos, me cair na mão uma partitura praticamente inédita do compositor. Curiosamente, acabei por aproveitar essa oportunidade e essa sorte para desenvolver uma tese sobre essa obra, e obviamente por isso gosto muito de falar dela, portanto, que foi o Requiem, que foi uma obra que foi estreada em 1964 e ficou numa gaveta, portanto, e desapareceu do mapa, e eu consegui fazer a sua edição moderna, fazer a sua estreia moderna também, em 2019, com a Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Música de Lisboa, e por isso esta proximidade que tenho também com o compositor. O que é que me apraz dizer sobre ele?
Sim, até porque ele é mal conhecido, eu julgo que muitas pessoas conhecem,
pronto,
muito mal.
As pessoas, se calhar, não conhecem
se calhar,
tão bem como deveria ser, mas efetivamente a primeira coisa que temos que dizer é: Jolly Braga Santos é, porventura, o grande sinfonista da música portuguesa. Primeiro porque escreveu 6 sinfonias, e escreveu 6 sinfonias de grande dimensão. Portanto, estamos a falar de obras estruturalmente complexas, grandes, e que é um legado que mais nenhum outro compositor nos deixou. Depois, porque foi um compositor que, tendo andado um pouquinho por todo o país, e deixe-me dizer que Jolly Braga Santos esteve no norte do país. Portanto, Jolly Braga Santos, para quem não sabe, foi maestro assistente da Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, no ano de 1954-1955. Inclusive, uma das suas filhas, a Piedade Braga Santos, nasceu no Porto. Ele esteve cá em dois momentos, já agora, em 1954-55, como maestro assistente do maestro Ino Savini, e depois em 1958. Eu julgo que naquela fase em que a Orquestra Sinfónica, que é a Orquestra Sinfónica que temos hoje do Porto, Casa da Música, mas que nasceu como Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, e que depois se integrou na rede de orquestras da rádio que nós tínhamos, portanto, que incluía a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional em Lisboa e a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional no Porto. Jolly andou por cá, pelo Norte, era um compositor multifacetado, escreveu um pouco de tudo, começou por escrever quartetos de cordas, canções, escreveu ópera. Portanto, nós temos a Trilogia das Barcas, que é provavelmente a sua obra de maior dimensão e que vai ser executada este ano.
Pelo seu maestro?
Não vai ser executada por mim, com grande pena.
Este ano, para além daquele concerto que deu esta semana, se ainda iria dar outras.
Não, eu tenho tido cuidado deste ano de, em quase todos os concertos, sempre que me é possível, executar uma obra deste compositor. Começou logo no dia 1 de janeiro, no concerto de Ano Novo em Amarante, e tive o cuidado de abrirmos o concerto, porque é um concerto maioritariamente de tradição vianense, como seguramente...
Eu esse assisti.
Mas começámos com a abertura sinfónica número 3 do compositor,
do Jolly
Braga, né,
Braga
Santos. E muitos outros concertos que desenvolvi. Posso lhe dar um exemplo crasso. Eu tive a oportunidade de dirigir a Orquestra Sinfónica do Porto, Casa da Música, no concerto de Carnaval este ano, e mesmo no próprio concerto de Carnaval executei uma obra do Jolly Braga Santos.
Mas lhe vou dizer que eu esse também assisti.
Ah, muito bem.
Eu esse também assisti.
Na Casa da Música.
Eu juro que não ando a fazer perseguição, mas esse também assisti.
Mas é um gosto.
Não, mas... porque são realmente concertos que vale a pena. E esta Quarta Sinfonia e na Juventude, o que é?
Pronto, eu diria que a Quarta Sinfonia, portanto, a escrita do Jolly Braga Santos, até na sua primeira fase, eu diria que é uma escrita bastante tradicionalista, com uma orquestração absolutamente sublime, mas é um bocadinho seguindo a tradição do seu mestre. Portanto, o Jolly Braga Santos, o seu grande mestre foi Luís de Freitas Branco, não é? Portanto, e até à morte de Luís de Freitas Branco, até 1955, o Jolly escreveu muito naquilo que era o seguimento do seu mestre, a nível de linguagem, a nível de construção musical. E esta Quarta Sinfonia, portanto, que é uma sinfonia de 1950, portanto, estamos a falar do meio do século, para mim, enquanto maestro e enquanto melómano e enquanto pessoa que gosta de música e que gosta de analisar, na realidade, encerra um período da história da música portuguesa. A grandiosidade da Quarta Sinfonia, primeiro por ser uma sinfonia com mais de 50 minutos, ou 50 minutos, não é? Portanto,
agora, quando terminarmos, é só 4 minutos, vamos
só
ouvir.
Só vamos ouvir os últimos 5 minutos.
É mesmo 5 minutos.
E eu explico o que vamos ouvir, eu explico aquilo que vamos ouvir. Portanto, esta sinfonia, como disse, encerra muito daquilo que há de uma fase da música do Jolly Braga Santos. Estes últimos 5 minutos, que fazem parte do seu último andamento, é um epílogo da peça, tem o nome de Hino à Juventude, portanto, e na realidade, quando estivermos a ouvir, facilmente iremos perceber que é algo que, por si só, pede que exista o canto de um hino. O que é que acontece? O Jolly Braga Santos escreveu a sinfonia numa versão absolutamente sinfónica, só orquestral. Em 1968, o maestro Silva Pereira pediu ao Jolly aquilo que naturalmente a sinfonia parecia pedir, que era que a parte final tivesse coro. E efetivamente, com um poema que foi adaptado, que é o poema do Hino à Juventude, portanto, o Jolly acedeu, fez uma nova versão deste epílogo, que é uma versão coral sinfónica, portanto para coro e orquestra, bastante diferente da versão com orquestra, e que foi candidato, portanto, ao concurso para, como hino das juventudes musicais. Infelizmente, não ganhou, mas hoje temos um bocadinho de música, porque na realidade são 5 minutos de música que nos deixam absolutamente radiantes com a sua execução.
Antes de ouvirmos, que é com o programa que vamos terminar exatamente com isso, mas antes de passarmos, e estava a falar de juventude e estava a falar dos concertos que deu, nomeadamente esta Casa da Música no Carnaval, e eu não me posso esquecer, voltando àquilo que estamos a falar de atrair os jovens para a música, que, se não me engano, o seu mestre trazia um chapéu de palha e os músicos iam vestidos cada um, enfim, pior que o outro, que é para não dizer melhor. Isto, voltar ao tema, porque pronto, era carnaval e ninguém leva a mal, mas eu vi nesse dia na Casa da Música muitos jovens, mas estou a falar de crianças mesmo, de 6, 7 anos, e que se divertiram imenso. Ora, isto volta-me à questão que estávamos aqui a falar, da importância de trazer para a música, para os concertos mais novos, e inclusive, porque também gostaria de falar um bocadinho da programação da Orquestra do Norte, que dos concertos que já tem marcados, que é, por exemplo, uma atividade que vocês têm, que é a Orquestra Vai ao Museu, que eu sei que a próxima é dia 25 de maio, pelas 16 horas. E já agora, para quem não está familiarizado com esta atividade, também seria bom dar nota que a Orquestra Vai ao Museu Amadeu de Sousa Cardoso, não é?
É isso. Não. Portanto, é uma proposta que foi feita e que foi muito bem recebida pelo município. Portanto, que são 2 ciclos de música de câmara, como estava a dizer, em que a orquestra vai ao museu, portanto, toca no meio mesmo do museu, no meio das obras de arte, portanto, com grupos de câmara. Portanto, grupos de câmara são grupos reduzidos de orquestra, portanto, a orquestra desdobra-se em várias formações, quintetos, trios, quartetos, sextetos. Portanto, e no dia 25, por exemplo, é o último concerto deste ciclo de primavera no Museu Amadeu de Sousa Cardoso, no qual vai tocar um quinteto de sopros, portanto, um quinteto de sopros clássicos, constituído por flauta, oboé, clarinete, fagote e trompa, que vão tocar um programa de música latina, curiosamente, portanto, quando digo música latina, desde espanhola, cubana.
Não vai haver danças de salão no Museu Amadeu Sousa Cardoso.
Não vai haver danças de salão. E, obviamente, o nosso Jolly Braga Santos também não vai ficar esquecido, porque também nos deixou uma obra para a Quinteto de Sopros, portanto, que será executada simbolicamente nesse concerto, porque é um concerto, obviamente, de temporada e que merece ser merece ser salvaguardado também.
O Sr. Mestre ia acrescentar mais qualquer coisa há pouco, se não me engano, sobre o Joli Braga Santos, não era?
Sim, porque obviamente falamos do Joli Braga Santos até 1950, nomeadamente a sua primeira fase, os anos 50, portanto, que foi os anos, curiosamente, que ele esteve cá pelo Porto também, em duas fases, mas a partir de 1955, quando morre Luís de Freitas Branco, o seu grande mestre, portanto, ele teve ali algum tempo em que não escreveu música, ou escreveu muito pouca música, foi estudar para a Itália, duas vezes, direção de orquestra e composição, aliás, cruzou-se com o nosso grande compositor Jorge Peixinho, também por Itália, e a partir de 1960 temos aqui um rasgar da folha e um virar de página naquilo que é a música do Joli. Ou seja, aquela tradição que o Joli tinha descrita um pouquinho nacionalista, se quisermos, um pouquinho no seguimento do seu grande mestre, o Joli procurou outros caminhos, e efetivamente a música tornou-se muito mais cromática, portanto não tão tonal ou tão modal, e estas obras que temos, os três esboços sinfónicos, a sinfonieta, o próprio Requiem, numa sua fase, as obras do início dos anos 60, marcam já uma viragem, ou uma procura de uma viragem, naquilo que é a sua escrita. Eu posso lhe dizer que a Quinta Sinfonia, que é escrita no final dos anos 60, não é? Portanto, do Joli Braga Santos, portanto, se formos comparar a Quinta Sinfonia depois de ouvir a Quarta, que é que vamos ouvir agora, vamos dizer assim, isto é do mesmo compositor? Seguramente vamos pôr esta pergunta, porque efetivamente são muito diferentes. E a evolução do Joli depois foi contínua, e chegados a 1988, eu diria que as óperas que escreveu, os concertos solistas que escreveu, as encomendas que tinha, porque à data da morte ele tinha encomendas de óperas para serem realizadas para a frente, é assustador pensar onde poderia ter ido este grande compositor se não tivesse morrido de uma forma absolutamente súbita, portanto uma embolia que foi súbita e que fez com que de um dia para o outro ficássemos sem a capacidade que ele tinha.
Com a obra de Joli Braga Santos, claro, que essa é a eterna, e para, estamos sempre aqui a falar nos jovens, e é importante trazê-los sempre para a conversa, porque dizem que a música não é, ser músico não é propriamente um futuro nem uma carreira muito fácil. Eu pelo menos conheço alguns, como a Francisca, Portugal, por exemplo, e outros, que neste momento estão no estrangeiro. E também estou a ver aqui que no elenco da Orquestra do Norte também há aqui muitos estrangeiros. O que é que, para quem nos estiver a ouvir e que sonha de alguma forma continuar nesta senda musical, e a prova disso é que temos, como tivemos a semana passada, o Martim Pereira, que é um músico, um pianista extraordinário, mas estava agora a lembrar-me aqui da Francisca, que é aqui de Penafiel. O que é que o Sr. Maestro poderia, que conselhos, ou o que é que poderia dizer aos jovens músicos, ou futuros maestros, até, que nos estão a ouvir?
Ora bem, eu, desde que me lembro, sempre ouvi dizer que o mundo da música está mal, não há orquestras para se tocar, não existem concertos, ninguém quer pagar por aquilo. Ok, tudo bem, és músico, mas o que é que fazes mais? Eu posso dizer que isso foi algo que também aconteceu comigo na minha juventude, tipo saber se efetivamente investir nesta arte se seria valorativo para o futuro. Eu costumo dizer, o esforço compensa tudo, e para os melhores há sempre lugar. Portanto, o estudo diário, o querer, o saber-se que é algo que nos pode ajudar a concretizar um sonho, continuem a investir, estudem muito, procurem as melhores escolas, procurem os melhores professores, estudem, porque independentemente do mercado ser um mercado bastante asfixiante, porque hoje com o fomento que houve do ensino da música em Portugal nas últimas duas, três décadas, hoje temos efetivamente muitos músicos, e muitos músicos bons, e efetivamente estamos a exportar grande parte do talento que temos no nosso país, mas como disse, para os melhores há sempre lugar. E vai continuar sempre a existir lugar.
Fica aqui essa mensagem de esperança. Entretanto, tudo aquilo que se quiser conhecer da Orquestra do Norte, podemos consultar o site, não é? Sr. Maestro, muito obrigada por ter estado aqui. Esperamos que venha, volte mais vezes para nos contar o que se passa com a Orquestra do Norte.
Muito bem, é sempre um gosto. Até breve.
Muito obrigada, Sr. Maestro. E vamos então para a programação que vamos ter este fim de semana, aqui em Penafiel, a começar por hoje à noite na Biblioteca Municipal de Penafiel, que pelas 21 horas o Clube de Oncologia vai mais uma vez estar presente com o tema Vamos Falar de Cancro em Penafiel. Esta atividade é uma atividade que tem percorrido o país. Desta vez veio a Penafiel. Temos dois médicos oncologistas, a doutora Susana Souza e o doutor Miguel Abreu, que vêm conversar com quem quiser se dirigir à Biblioteca Municipal pelas 21 horas. Apareçam. Acho que é muito importante falar de um problema que afeta muita gente, que é o cancro, e por isso vamos falar de cancro em Penafiel. Pelas 21 horas, dia 17 de maio, hoje precisamente, Biblioteca Municipal, 21 horas, apareçam, a entrada livre. E este fim de semana também assinala-se o Dia Internacional dos Museus. O Dia Internacional dos Museus vai decorrer amanhã, mas o Museu Municipal de Penafiel começou precisamente a sua atividade hoje, pelas 14 horas, com a atividade Inspira-te Matematicamente no Museu. Portanto, já decorreu, foi dinamizada pelos alunos do Agrupamento de Escolas do Pinheiro, mas precisamente amanhã há várias atividades, a começar pelas 10 horas, entre as 10 e as 17, Jogo da Glória Especial Museu, Descobertas Surpreendentes em Família, portanto, pelas 10 horas, pelas 10h30, Visita Orientada ao Castro do Monte Mozinho, 14h30, mais uma visita orientada, mas desta vez ao Museu Municipal, e pelas 15h30, Oficina Artística Dar Cor ao Museu, uma atividade para famílias e público infanto-juvenil. 19 de maio, novamente entre as 10 e as 17, o Jogo da Glória, e pelas 16 horas, a apresentação do livro Era Uma Vez o Museu, com a presença da ilustradora Carla Anjos, e pelas 17 horas, o concerto Bela Itália, com os solistas da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins. Toda esta informação pode ser consultada no site da Câmara Municipal de Penafiel, do Museu Municipal de Penafiel. A participação é livre e gratuita e, por isso mesmo, fica aqui o convite para virem celebrar o Dia Internacional dos Museus no Museu Municipal de Penafiel. E hoje à noite não se esqueçam de aparecerem na biblioteca com o Clube de Oncologia. Vamos falar de cancro. Estão aqui várias sugestões. Deixo aqui mais uma que já foi também alvo de alguma conversa aqui na rádio. O Clube Objetivo Cinema em Penafiel, todas as terças-feiras, tem um filme na sala do Cinemax. Para os sócios são 2 euros, para os não sócios são 4. E ainda este mês vão ter uma programação variada, no dia 21 de maio, com o Yannick de Cantin du Pied. E já agora também referir que a última será precisamente noite de estreia, no dia 28 de maio, de John Cassavetes. Vale também a pena estar atento à programação do Clube Objetivo Cinema e, para quem quiser, amanhã à noite fica aqui novamente a lembrança que no 5º Festival do Canto Lírico de Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, assim é que é, A Evolução dos Escravos, 1976, com Orquestra do Norte, que foi o nosso convidado maestro, Fernando Marinho. E por isso mesmo já serviu de conversa ao programa Jolly Braga Santos, no centenário do seu nascimento. Ouvimos o staccato brilhante e, como o seu mestre há pouco referiu, vamos terminar o programa com a final da 4ª Sinfonia, Hino à Juventude. A todos um bom fim de semana.
Música.